Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Baster.com. Eu sou o Thiago e vamos começar o nosso bate-papo de mercado de quinta-feira. Para quem estava aguardando que hoje seria, na verdade, pelo calendário, né, na quinta-feira, nós sempre revezamos. Eu, o Ruoia e o Fernando. E lá no calendário hoje está o nome do Fernando. Daí, como devido a compromissos meu e dele, a semana que vem eu não ia poder e hoje ele também estava meio corrido, então nós alternamos, tá, pessoal? Então hoje eu estou fazendo e na próxima semana vai ser a live do Fernando. Pessoal, vamos bater um papo hoje. Eu ia fazer alguma coisa relacionada, porque eu ando recebendo bastante às vezes perguntas no Pergunta Equipe e tudo mais, e um pouco de perguntas relacionadas à queda específica de empresa, algum tipo de insegurança com a empresa, o que que acha da empresa tal, por que que a empresa tal, aquelas perguntas naturais de sempre do pessoal, que às vezes está começando, principalmente, que está inseguro tal, e está meio perdido em relação aos conceitos de ser sócio das empresas. E eu achei aqui, tem um insight que nós fizemos bem interessante anos atrás. Eu vou até fazer um ao vivo aqui, olhando ele, como ele está hoje e tudo mais. Mas é um insight que tem uma ideia muito bacana e que explica muito essa relação, que explica muito por que essa insegurança que às vezes as pessoas têm quando tem flutuação de mercado, já que flutuação de mercado vai sempre acontecer, faz parte, a empresa vai ficar boa e ruim. Se você compra ações, você tem que ter essa ciência. Mas quando vem a queda, todo mundo fica assim. O primeiro, né? Esse é básico. Esse é o de sempre, que é a faixa de recomendada das suas análises. Não é esse o insight que eu estou falando, é o próximo. Boa parte das pessoas que ficam preocupadas com alguma flutuação negativa da ação, independente se que seja da carteira, que seja do mercado, que seja de alguma empresa, é pela questão porque ele não está seguro com a empresa que ele é sócio, né? Antes disso, o primeiro passo até antes disso da seleção das empresas é porque colocou muito dinheiro na bolsa, tem muito um percentual alto em ações que não aguenta, né? Colocou dinheiro que vai precisar. Então, assim, tem aquele primeiro passo antes de falar de empresa, de seleção de empresas, que é o percentual que cada um destina para a bolsa, para você ter ações. Na verdade, então você tem que só colocar aquele dinheiro que não precisa, colocar o valor que se cair metade, você vai ficar tranquilo e diversificar bastante. Então, esses são os três primeiros passos, né? Não coloque dinheiro. Não adianta colocar dinheiro com prazo, outra coisa. Ah, vou usar o dinheiro daqui 5 anos, vou comprar ações agora, daqui 5 anos eu vou precisar usar. Não pode fazer isso. Dinheiro com ações não tem prazo, tá? Então, não colocar não pode ter prazo e também colocar o máximo que aguenta e é pessoal, não tem fórmula pronta. Com relação à seleção das empresas, buscar não dificultar a sua vida. Buscar uma seleção que você fique na faixa do equilíbrio, para que você não fique nem não olhar nada e sair comprando aí sem saber o que você está fazendo, e nem ficar analisando demais, perdido, olhando detalhe, 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 até querer saber até quem trabalha na empresa tal. Então, não é assim. Então, não adianta os dois extremos. Os dois extremos acabam sendo a mesma coisa, né? Quando a gente fala fazer uma análise no que interessa, buscando a simplicidade, buscando a diversificação, não quer dizer para sair comprando micos por aí, e também não quer dizer para sair olhando detalhes inúteis. Você tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? No modo paz, olhar quadro simples, buscar as questões de lucros consistentes, que é o principal, oferecer ao INS pelo menos aí 5 a 8 anos de IPO, histórico de lucro consistente e tudo mais. Então, buscar sempre essa faixa recomendada. Porque se você ficar... tentar ficar sempre aqui nas empresas que você é sócio, a tendência do seu patrimônio é ficar sempre aqui, ficar sempre em valor diversificado na carteira como um todo. Então, é muito importante essa simplicidade útil, simplicidade eficiente. Às vezes as pessoas não aceitam, mas sim, é muito simplista, eu quero complicar mais, mas às vezes deixa de ser eficiente. Então, é uma simplicidade com eficiência, que é o importante. Mas o outro insight que eu estava falando é esse daqui. Nós até fizemos ele até tem uma versão lá atrás e nós atualizamos ele em 2023. Ó. Então, faz 2 anos, agora estamos no início de 25. Então, no título do insight é "Mas eu não tenho culpa, né? A culpa não é minha" e tudo mais. A maioria das pessoas, sempre quando acontece alguma coisa, busca alguém para botar a culpa. Ou porque fulano indicou, ciclano falou que a empresa ia bombar, porque leu que agora é hora disso, que aquela empresa nunca cai, porque tal, e busca culpa para colocar de alguém. Mas aí não adianta nada, quem comprou a empresa foi você, independente do que aconteceu, o dinheiro é seu, a responsabilidade é sempre sua. Então aqui nós vemos muito disso, né? De um lado, você tem empresas com lucros consistentes, não é indicação de nada, não estou falando que essas empresas são boas, que é para você comprar, nem que essas aqui são ruins, que é para você sair. Eu só estou falando, mostrando o que nós estamos mostrando, que aqui é empresa de lucro consistente e aqui é empresa sem lucro consistente. É simples, é só isso. E lucro consistente é um critério de boas empresas para você ser sócio. Se você gosta dessa, a qual você vai comprar, aí é a escolha sua. Agora, é fácil descartar o que não tem lucro consistente. Essa é a questão, né? Esse é o pulo do gato. É fácil descartar o que não tem lucro consistente. Você tem que ter as melhores lucros? Não, aí entra os seus outros critérios pessoais que você vai selecionar. Mas para você descartar o que não presta, é fácil. E é o contrário do que a gente vê na realidade, né? É o contrário, porque você vê aqui, de um lado, excelentes empresas com histórico positivo de gestão, tem bem menos sócio pessoa física do que aqui. Isso porque isso faz 2 anos atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora dar uma olhada como é que está isso hoje, né? Vamos dar uma olhada como é que se segue esse mesmo acontecimento, se isso continua assim, se as coisas deram uma melhorada, ou se o padrão... Basicamente, dificilmente muda muita coisa, mas quase sempre é sempre assim. Então, vamos começar. Vou começar com Porto Seguro. Vamos ver como é que está a Porto. É facinho, esses dados são todos dados que você pega na própria Bovespa e tudo mais, então... Por aqui dos quadros da empresa, você chega lá. Ó. Isso aí, a página da Bovespa, vai abrir a página da Bovespa. Olha para baixo, ações e circulação do mercado. Vamos ver como está hoje. Aí, passou pessoas físicas. Passou para 128 mil. Né? Então, aumentou até que um pouco a Porto Seguro. Estava, né, aqui em 100 mil, aumentou em 2 anos, já foi para 127 mil. Aqui, nessas outras, ó, posição acionária, é onde você tem aqui na Baster.com. É daqui que a gente puxa. Eu vou voltar lá para vocês verem. Ó, majoritário aqui, né? Que só tem ON e tal. Os outros aqui, que a empresa não tem PN. O Porto Seguro subiu um pouco, até que subiu um pouco, né? Foi de 100 mil para quase 130 mil. Seria até uma ideia. Vou até marcar aqui para ver se dá para pôr. O Gustavo colocar aqui, porque isso tem aqui nos dados das empresas. Ó. Deixa eu mostrar. Essa posição acionária. Tá vendo? Puxa de lá exatamente o que está aqui. Vou ver se dá para colocar sócios, pessoas físicas aqui também. Vamos para a próxima. M. Dias. Tá legal para a gente ver. Para a gente ver como andam as coisas, né? Se o conceito continua as iguais. Depois, se mudou muito, eu vou atualizar esse insight, que é curioso. Aí, dá uma vez meio lentinho. Ações em circulação no mercado. Ah, eu fui na Porto Seguro, pô. O que aconteceu aqui? M. Dias. Dados da empresa. Página da Bovespa. M. Dias Branco Alimentos. Vamos lá, como é que tá? Ações em circulação do mercado. 40. Mandei a mesma coisa, praticamente, pessoal. Mandei a mesma coisa, não. Caiu. Caiu. Passou de 78 para 50 mil, ou seja, as pessoas reduziu ainda mais os acionistas pessoa física. Vai ser legal. Depois vou atualizar isso, viu? Vamos ver o Doutor Prev. Porque quando tem mudança significativa, tem vários insights aqui que não mudam muita coisa, mas quando tem algumas mudanças, vamos ver se tem mais, é bacana a gente ir atualizando, né? Porque fica fixa o conceito. E você vê que esse conceito continua a mesma coisa. Eu estou vendo as boas, tá? As de lucros consistentes. Olha, o Dontoprev igual, acho que caiu também. De 59 para 42 também. Reduziu, hein? 2 anos, 59 para 42, só caindo. Próximo, ou seja, Porto subiu, as outras duas caíram. Droga Raia. Droga Raia vai ser. Raia, hein? Raia só tem, olha, só 59 mil pessoas que são sócias, que eram sócias em 2020. Só a Droga Raia, hein, pessoal? Que olha o gráfico do que não tinha erro. Mas a Doutor Prev era outra, da M. Dias, eu sei que tem gente que não gosta, tal, mas a Doutor Prev é outra que é reloginho também. Muito, muito sossegado, Odontoprev. Você vê que caiu. Vamos lá. Vamos ver a Droga Raia. R$ 53. Caiu também. Passou de 59 para 53. Que beleza, hein? Mais uma que reduziu. Vai ser curioso depois a gente ver as ruins se aumentar. Totus. Totus é, porra, nos últimos 5 anos, aí, ela deu um salto, né? 2020 para cá, ó, basicamente dobrou o lucro. Lucrava 241 milhões em 2019, agora estamos com o mês de 25, final de 24, né? Triplicou praticamente o lucro, foi de 240 para quase para 670, quase triplicou, né? Então, essa aqui foi uma baita, tá trazendo bons retornos para o sócio de longo prazo, para acionistas. Vamos ver se tem bastante deles. 39. Reduziu bem, hein? Passou de 58 para 39. Putz, curioso, não achei que tinha caído assim. SLC Agrícola. Aqui foi outra aqui nos últimos. Essa um pouco até mais, né? Sei lá, deve ter já uns 7 anos de que deu uma melhora boa. Agora até teve queda, ela é meio sazonal, mas sei lá, 2000, desde 2000, essa foi um pouco mais longo, né? Começou aqui 17, bem a melhora dela. De 16 milhões, Então, por dizer certo, de 370 milhões, chegou aí a 1,3 bilhão em 2022. Agora teve uma queda, tal. Mas o segmento, todo mundo sabe, o segmento agro no Brasil é o carro-chefe do PIB, né? Então, ela passou de 47 para 70, aí é uma positiva. Aumentou só as pessoas físicas, passou de 47 para 70. Então, esse foi uma que cresceu. O Arezzo, depois Ultrapar. Arezzo também tem muito que falar. Asa, né? Ela tá agora, mudou, não é, né? Não, azar. Ela fez agora a fusão com a Soma e tudo mais, e pô, curva de lucro muito forte, também de crescimento forte nos últimos 5 anos, né? Então, muito bom. E vamos lá ver como é que ela anda. Ela tinha 37 mil, né? 37 mil sócios pessoas físicas. Foi para 39, praticamente se manteve mesmo. Então, essa não teve alteração nenhuma, continua na mesma coisa. E a Ultrapar, depois nós vamos ver as ruins, né? Como andam o GPA. Opa, apertei Buster, o GPA, vamos lá. O IGPA. Ultrapar participações. Isso aqui testou bastante sócio, porque ela caiu bem o lucro. Ela chegou aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ela foi muito bem aqui até 2017. Aí depois caiu o lucro aqui até 2020, mais ou menos. A cotação caiu bem também. Foi de 31 para 12, quase, mas daí, bum! Donado em 4 anos aqui, o lucro foi de 760 milhões para 2,7 bilhões, né? Então, se reorganizou aqui, deu uma reestruturada boa. Vamos lá, Ultrapar só tinha 36 mil sócios. Foi para 29. Caiu ainda mais, quase 30 mil sócios. É que interessante, né? E vamos para o paralelo, fazer o paralelo agora com as 100 lucros consistentes. Vamos continuar, vamos começar aqui de baixo. Gol, né? Puta, Gol não precisa nem falar, né? O segmento aéreo é meio no mundo, é ruim. Você pegar no mundo, você pinça uma ou outra aí, empresa low cost que se salva no mundo, tá? No Brasil nem só porque a empresa, por que as empresas aéreas estão sempre no vermelho? É só você olhar o balanço, está sempre bem ruim. Porque, assim, basicamente porque vende em reais e a maioria, e boa, assim, a maioria dos custos é em dólar. Então, são empresas que têm resultado financeiro bem negativos por causa disso, que tem que gastar muito com RED para não se ferrar de vez. Assim, mas mesmo assim, quando tem receita em real e custo em dólar, é complicado se o negócio se manter equilibrado. Mas como não é isso que nós estamos falando, vamos ver. Ela tinha 106 mil sócios pessoa física há 2 anos atrás. 2, 3 anos atrás, vamos ver como está agora. Caiu um pouquinho, caiu 5 mil, mas continua bem, continua alto, né? 101, então passou de 106 para 101, então não mudou tanta coisa. Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade, não, a questão dela não é que ela é ruim, né? A questão dela é que, primeiro, ela é IPO recente, só tem IPO faz 4 anos. IPO em 2021. Então, ela fez IPO em 2021, e em 2023 ela já tinha 114 mil sócios, né? Então, aquele pessoal do IPO que entrou com tudo nela. E ela tem aquele lance muito parecido com a Brasil Seguridade, que é nos resultados, ela só divulga receita e tudo mais nos releases, né? Nos resultados oficiais para a bolsa, ela não divulga muita coisa, divulga lucro, EBIT e tudo mais, então fica, você só tem que olhar nos releases para ver. Mas o principal aqui, a IPO faz 4 anos só, né? Então. Mas você vê que já tem bastante sócio mesmo assim. Vamos ver quanto foi, ou se manteve, se caiu. Nossa, dobrou. 282. Foi de 114 para. Puta, mais que dobrou, cara. Você vê que interessante, né? Sei lá. Tô falando que ele é ruim, tá, pessoal? Essa aqui, nesse caso, eu não posso nem falar que é ruim, porque essa aqui, na verdade, o problema principal dela é a IPO recente, não tem histórico para você ver. Então, assim, já está lá com quase 300 mil sócios. Vamos ver aqui. Eletrobras. Eletrobras é a elétrica estatal e tudo mais. Vai você ver a curva de lucro dela, totalmente desequilibrada, né? Prejuízo outro dia, prejuízo forte outro dia, então aí sobe, aí cai, montanha gráfico, eu chamo de gráfico montanha-russa aqui, né? Aí tem balanço das estatais, tal, aquela beleza. E mesmo assim ela tinha aqui 138 mil pessoas físicas e praticamente se manteve, né? Eu não tô. O conceito desse insight, pessoal, não é criticar as pessoas não é criticar nada, é só tá sendo sócio dessa empresa e tal. É um comparativo, na verdade. Não é criticar porque tem bastante sócio aqui. É ver como ninguém analisa nada. É ver como a razão para que as pessoas compram ações não é olhar a empresa. Não é se olhar a empresa tem lucro consistente, que é o ponto principal aqui para você ficar sócio da empresa, né? Lucro consistente é o básico para você de um negócio, né? De uma empresa, de qualquer empreendimento. Todo mundo busca lucro consistente. Então, você vê aqui que parece que o pessoal não analisa direito. Então, essa é uma das principais razões que é o tema da nossa live hoje. Para que as pessoas às vezes entrem em desespero, é porque ela não tem ciência do que ela está comprando. Quando você compra alguma coisa de lucro consistente, que você tem ciência, pô, essa empresa é boa, sempre é o histórico de lucro dela, você se sente mais independente se cai, independente do que acontecer. Que da flutuação, tanto macro, né? Cai tudo, ou cai só aquela empresa. Pô, você está olhando, você sabe o que você está comprando, você tem um pouco mais de confiança do que você está comprando, né? Você se sente você mais parte do negócio. Pô, a empresa é boa, a empresa está lá, lucro consistente. Agora, quando você vê a maioria das pessoas que está comprando aqui, qual a razão para ela comprar, por exemplo, a Gol? Qual a razão? Qual a razão que você está comprando aqui Caixa Seguridade que abriu faz capital faz 4 anos? Esse puta monte de gente, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas se enrolam sozinhas, né? Mélios, né? Essa aqui, então, pelo amor. IPO outro dia, né? Olha lá, 5 anos de IPO e zero lucro consistente. Isso aqui é aquele gráfico característico de IPO, né? Lança, cara, e despenca tudo, já vai para 3 anos aqui. Um, dois, três, quatro, 5 anos de prejuízo, né? Então, assim, de cinco de IPO, três foi de quatro de prejuízo. Beleza. Vamos lá. Vamos ver como é que tá. Ela tinha 170 mil. Ah, isso aqui ainda, pessoal, você vê, todo mundo levou ferro, caiu fora, né? Caiu pela metade. Então, esse é o. Você pode ter certeza que é o que aconteceu. Todo mundo saiu entrando, aí comprando sem saber o que tinha. Sem saber o que estava comprando, lá, alguma modinha aí, não sei o quê, todo mundo comprou. Aí, 2023 que eu fiz lá o estudo, né? Provavelmente aqui, ó, foi de 14 aqui. 14 para agora tá quanto? 3. Então todo mundo sai levando ferro, aí vai olhar a empresa, prejuízo, prejuízos, prejuízos, milhões, assim, você chegou a 60 bilhões de prejuízo, agora mais prejuízo, aí não sabe o que fez direito, não sabe por que comprou a empresa. Daí você faz a pergunta para o sujeito assim: por que que você comprou a ação? Por que que você ficou sócio da empresa? Por que que você achou? Geralmente o cara vai falar: ah, entrei no IPO. Ah, porque vim indicação do IPO, que era empresa boa, tá? Geralmente é isso. Aí, a hora que despenca, ele sai culpando os outros. Mas cabe a quem fica sócio, cabe a você ir lá e olhar a empresa, né? Banco Inter. Eu acho que até fechou o capital. Olha lá, nem dá para saber. Então, já até encerrou o capital. Cogna. Vamos ver como é que tá essa aqui, né? A Cogna já teve muito essa explosão aqui na década passada, sabe? Ela teve muito falação, porque ela teve o lance de Fies, não sei o que, em 2012, que aí foi lá para cima o lucro e tal, aí a cotação foi atrás. Nossa, foi uma falação total na década passada. Aí, do nada, começou a despencar o lucro e tal, e a cotação veio atrás e ficou todo mundo desesperado. Então, assim, tudo bem, tem IPO a lucro, só que não tem lucro consistente. Se você comprou aqui porque tinha lucro consistente e tal, aí é uma coisa. Agora entrou na modinha de comprar porque estava em alta, porque a cotação subiu, porque tal. Essa é a grande questão. Quando eu comprei, era aqui que ela tinha lucro consistente, ela era equilibrada, tudo mais. E você comprou diversificando na sua carteira, foi mais uma ali da sua diversificação e agora ela começou a ficar. Mas você só bota ela lá de quarentena, não compra mais, vê se ela vai se reestruturar, né? Ver se ela vai melhorar, ver se ela vai. Tá aqui 4 anos seguidos de prejuízo agora. Um, dois, três, quatro. Né? Tá vindo agora. Vinha. Se você diversificou bem, tá lá quieta, mas foi uma explosão, né? Vamos ver como é que ela tava. Ela tinha quase 300 mil sócios. Caiu 100 mil. Boa parte caiu fora. Foi de 280 para 180. Ou seja, nós entendemos aqui que boa parte das pessoas provavelmente saíram, compraram lá e agora entenderam que a empresa ficou ruim e venderam, né? Aí vai do critério de cada um. Tem esse negócio de vender. Se você está bem diversificado, não é uma empresa que, entre aspas, que não é certo, possivelmente ficou ruim, né? Aí vai da análise de cada um, se você vende ou não. Porque não adianta, o cara entrou aqui, mas agora entrou aqui na cotação. Vamos supor que o cara entrou no topo aqui, que não seja no topo histórico, que entrou aqui a R$ 12 e agora vai sair a dois. Sei lá, 3, agora tá 1,40. Então, esse critério de sair é muito pessoal. Tem gente que. Eu, particularmente, também prefiro diversificar e só parar de comprar. Né? Esse negócio de acertar, sair daqui a pouco acontece qualquer coisa aí. Esse negócio de. Quando você se diversifica bem a sua carteira, se uma ou outra, algumas vezes ficarem ruim pelo caminho, não tem problema nenhum. Você fica muito tranquilo. E a IRB, que também é bem parecido, né? Aconteceu. Não foi parecido porque a IRB nem tinha. Ela era um IPO bem recente. Agora que ela tá. Agora, na época, né? Quando ela explodiu, era um IPO recente. Então, na verdade, ela nunca chegou a ter lucro consistente aqui. Ela ficou agora em IPO recente e tal. Então, aqui na época que ela virou a modinha do momento, ela não tinha lucro consistente ainda, porque tinha pouco tempo de IPO. Então, não tinha por que entrar, né? Ela foi a modinha do momento, saiu aqui, a cotação cresceu pra caramba, explodiu lá, é por isso que virou na modinha do pessoal, né? Porque a cotação subiu agora. Não tinha ainda a IPO tranquilo, né? Anos históricos e o lucro consistente. E agora veio um monte de rolo lá, tal, e agora tá aqui, caiu aqui. Despencou forte, agrupou provavelmente, porque a cotação aqui 1.000, se você for olhar o histórico, foi de 1.000 e agora tá 40. Provavelmente, com certeza, teve agrupamento, mas não é o nosso tema da live de hoje. Vamos ver o que aconteceu com os sócios pessoa física. Era quase 300 mil, caiu 100 mil sócios, então boa parte caiu fora. E finalizando aqui com a Via Varejo, né? A Via Varejo deu muito, a sardinhagem dessa Via Varejo a sardinhagem dela até virou Bahia aqui, foi porque quando a Magazine Luiza lá atrás explodiu, ficou muito sempre aquela sardinhagem do momento. Qual será a próxima Magazine Luiza? Aí ficou todo mundo, ah, então pode ser que seja outra do mesmo segmento, né? Mas nunca teve lucro consistente, ó. Nunca teve. Porque teve prejuízo aqui em 2009, teve prejuízo aqui em 2010, aí subiu, depois teve prejuízo de novo aqui em 2016. Teve prejuízo de novo em 2018, 2019 prejuízo. Então, assim, nunca teve lucro consistente, independente do seu tipo de análise. Mas ela chegou a ter aqui em 2023 450 mil sócios. Vamos dar uma olhadinha. Mas continua bem alta, de quase caiu aqui cento e poucos, mas ainda continuou com 315. Então, o principal aprendizado nosso aqui, principalmente dessa live, não é essa questão de determinada empresa, falar empresa A, B ou C. Não é bem. Principalmente fazer julgamento, nada disso. É um comparativo, né? É o que eu falei. Não tem problema. Pô, que bom seria que a nossa bolsa crescesse, as pessoas ter cada vez mais pessoas investindo em ações, né? Investindo em empreendimento, que investindo na produtividade das empresas e tudo mais. Mas a lição que esse insight está mostrando é que as pessoas não estão seguindo esse caminho de olhar como empresas. Esse é o grande problema. Por que que todo mundo está levando ferro? Por que que pessoal entra e depois sai na metade? Porque a empresa começou a dar prejuízo, começou a sair? Porque não sabe o que está fazendo. Porque está esquecendo da razão principal de você ter de você comprar uma ação, de você ser sócio de uma empresa, que é olhar a qualidade dela, que é olhar a qualidade da gestão através dos lucros. Então, não é criticar fulano que comprou e achou, vai lá, achei valor aqui nessa empresa tal, tudo bem, mas como que você vê valor em algo aqui e não vê valor em algo aqui? Qual que é o tal seu critério? Né? Você vê que o critério das pessoas ainda não é analisar a empresa. O critério das pessoas ainda está no analisar a modinha. tá no ainda tentar dar uma grande cacetada, tá no ainda enriquecer rápido. E enquanto as pessoas que não mudarem esse conceito tendem a sempre continuar levando ferro, a tendência é essa. Porque ter ações é você ter, ser sócio de empresas boas. Pô, e se ela ficar ruim pelo caminho, é outro papo. Ah, ficou ruim pelo caminho, aí a diversificação que ajuda. Pronto. Aí a gestão de risco, né? Porque você não controla o futuro, você controla hoje. Hoje, que empresa que tem lucro consistente? Essas aqui. Hoje, que empresa que não tem lucro consistente? Essas aqui. Então, o correto para você analisar negócio era você descartar essas e buscar esses lados de lucro consistente. Esse é o raciocínio, né? Esse é o conceito de ser sócio. E principalmente quando alguma empresa ficar ruim, tiver queda no mercado, queda sistêmica, alguma coisa, quando você é sócio de algo tranquilo, que você sabe que é bom, você se sente mais calmo. Agora, você sente, vai lá, o mercado cai, você vai lá, a empresa está no quarto ano de prejuízo, você vai falar, puto, por que que eu comprei isso aqui? Essa é a pergunta que você tem que fazer, que as pessoas têm que fazer. Por que que eu comprei isso aqui? Ah, comprei isso aqui porque não interessa que fulano, ciclano, indicou, não sei o quê, você foi lá e comprou. Uai, não adianta xingar os outros também. Não vou entrar no mérito de por que as pessoas indicam, né? Aqui na Baster.com a gente não indica nada porque a gente não concorda com indicação. Não tem que ir atrás de indicação. Quem tem que indicar os seus investimentos é você mesmo e só você. Então, não vai na indicação de terceiro, não vai na indicação de o que vai bombar, não vai na próxima ondinha, porque vai ter várias próximas ondinhas, vai ter sempre assim, desde que. Isso não é só em ações, pessoal. Às vezes o pessoal acha que isso é só em ações, não, com imóvel não tem isso. Para quem, às vezes, já, mas ações tem esse problema. Não, com imóvel é a mesma coisa, não tem sempre o imóvel na planta lá que vai bombar. Quem nunca ouviu aquele negócio, não, pode comprar, se na entrega da chave já vai ter valorizado N%. Não tem com imóvel? É mais ou menos a mesma coisa, o mesmo raciocínio. É um negócio que vai bombar. Não, aqui, esse aqui não tem erro. Pode comprar na planta que vai bombar. Mas são a mesma coisa. Entendeu? A cabeça das pessoas com investimento não muda, não é o tipo de investimento. A cabeça é sempre a mesma coisa. É sempre da grande cacetada, é sempre comprar o timing certo, é sempre tô tendo uma grande vantagem em relação aos outros, né? Então, não muda o raciocínio. E por isso que se você pega um raciocínio correto com os investimentos, no geral, com seu patrimônio, você acaba caindo fora de rolos. Porque se aprende o conceito. Então, esse é o ensinamento principal desse insight. Não é a empresa A, B ou C, é o conceito que as pessoas têm, as razões erradas que o pessoal busca quando compra uma ação. Fala Petro 3, boa noite. Fala volta do que não for, boa noite. Ele disse que é que nem ver grama crescer, é muito chato, exatamente, demora muito e principalmente razões erradas, esse é o principal. Pela tua experiência de site, o nível de sardinhagem aumentou com o tempo? As redes sociais, não é que aumentou, sempre teve, viu? Viu, Volta? É isso aí, sempre, e é engraçado que é sempre a mesma coisa, o que eu falei, não muda, é tudo igual. Tanto que agora nós estamos vivendo a hora da renda fixa, tal, tá? A hora do dólar, mas isso, esse do, essa, você pode fazer essa comparação com imóveis que você vai ver que sempre tem. Mas assim, a sardinhagem basicamente sempre foi a mesma, porque é difícil, falta educação financeira, sim, falta educação financeira para as pessoas, mas também falta um pouco de dedicação, né? Um pouco de ir atrás, um pouco de ir estudar, um pouco de, pô, pensar um pouco, vamos atrás, não vamos atrás da moleza. Pô, sabe, o fulano está indicando, então é só fazer o que ele está fazendo que eu vou ganhar dinheiro. Por que que o fulano está indicando? Por que que isso está sendo público assim? E ir atrás. Nada que é fácil é atrás. Nada que é bom, né, é cômodo. Então, assim, o que aumentou é a velocidade das informações. Por exemplo, há 15 anos atrás, né, 20 anos atrás, até um pouco mais, as fontes de informações eram sites, né, não tinha redes sociais, e site não tinha essa velocidade de eram bem menos, não tinha, e a quantidade era menor, muito menor, e não tinha essa velocidade, sabe? De a cada segundo, às vezes. Então, era bem menos, gerava bem menos pânico, e também na época que, pô, ainda fonte de informações há 20 anos atrás era revista, jornal, né? Hoje não, hoje nada disso. Então, a velocidade, acho que a crise do Covid mostrou um pouco isso, porque caiu muito rápido e voltou muito rápido. Então, tipo assim, deu aquele pânico muito rápido, né? Todo mundo, pô, o que vai acontecer? Então, foi de uma vez, mas daí depois que tem que ser, não estou falando só da parte financeira, tá? Não tô falando só não estou falando nada relacionado à saúde, porque isso, a crise do Covid foi horrorosa, foi horrível, né? Estou falando só da parte de bolsa mesmo, de ações. Mas aí, quando teve aquele negócio de que, pô, peraí, não vai ser tão caótico financeiramente para o mercado como todo mundo achava. Aí logo voltou tudo de uma vez, né? Tanto que teve empresas boas que saíram melhores da crise do Covid, né? Algumas, várias, né? Então, assim, a velocidade está aumentando, e eu concordo, até posso concordar com você que o nível pode estar aumentando, porque como rede social tem muita gente, não se sabe se todo mundo é qualificado para isso, né? Então pode ser que a sardinhagem se prolifere um pouco mais. A velocidade, não há dúvida. Velocidade, não há dúvida, né? Só que ninguém vai atrás, então ninguém, o pessoal é acomodado com tudo, né, gente? Nós tendemos a buscar essa coisa cômoda. O inquieto fala: as pessoas cresceram vendo o mercado de ações de Hollywood, tudo técnico e tal, então quanto mais eu tô... Exato, né? E é muita gente alcança mais pessoas, alcança mais pessoas jovens, né? E a gente sabe, todo mundo já foi jovem na vida, todo mundo já teve 18 anos, 20 anos na vida, e lembra que às vezes você tinha cabeça, mas não tinha experiência de vida, né? Então, tá a tendência de fazer mais burrice. Mas, cara, eu gosto de fazer um comparativo igual isso. Não é as ações o problema. Tem muita gente que leva ferro com imóvel também, porque imóvel, eu estou falando de imóvel, porque imóvel é um investimento mais popularizado no Brasil, né? Quanta gente que leva investimento, que leva ferro com imóvel na planta? Não só porque não sobe, o imóvel demora para subir e tal, ou entra naquela promessa de valorizar, não valoriza porcaria nenhuma ainda, depois, cara, quantos casos você vê? Um monte, né? E por quê? Por causa da comodidade. O cara vai lá, tem o lançamento, aí tem a construtora, vai lá, faz aquela apresentação bonita, tal, é negócio super bem decorado, tal, com um baita chamariz de venda, tudo estratégia de venda. Aí vai lá todo mundo, pô, não, é só comprar, e na entrega da chave já vai ter valorizado tanto, é garantido, tal, não sei o quê, não sei o que, tá lá, oferece, todo mundo acredita. Então as pessoas, pô, é cômodo, né? É cômodo. Então, assim, as coisas boas que a tecnologia trouxeram, muitas coisas boas hoje em dia que a tecnologia trouxeram, às vezes as pessoas, em vez de usar isso para o lado bom, usa para sardinhagem. Porque, por exemplo, hoje você tem uma fonte de informação para você entrar, não só da Baster.com, tá? Aqui a gente tem tudo bem fácil de você ver, mas tem trocentos sites. Tem os vídeos sérios educacionais, se você buscar, né? Você consegue achar mais informações. Então, ao mesmo tempo que pode ter sardinhagem proliferado pelo lado ruim, também tem as coisas boas que proliferaram. Também teve a facilidade de informação que não tinha 20 anos atrás. Então, basta a pessoa querer. Quer ver um paralelo legal? Por exemplo, aprender línguas. Hoje em dia, me desculpa. Vamos falar de inglês, que é. Cara, hoje em dia é muito fácil aprender inglês e até sem pagar nada. Ou pagando mixaria, pagando pouco. Entendeu? Hoje você acessa site do mundo inteiro, cara. Você vai no YouTube, você tem aula. Se você quer ter aula com brasileiros, quer ter aula com estrangeiros, quer ter aula com europeus, você quer ter aula com. Mas é um monte. Ah, para estudar, para aprender, para treinar conversação. Ou se você quer pagar, começar do zero, você paga num valor muito barato e assiste da sua casa a hora que você quiser. Então, assim. É difícil falar as pessoas chegar, pô, não sei inglês. Então, você precisa parar de ser cômodo, vai atrás, sabe? Aplicativo no celular. Então, assim, aprenda. Existe muita crítica em relação à rede social, só que como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado bom e o lado ruim para tudo, né? Usa a rede social pro lado bom, tem um monte de página, igual eu tô falando, aprender línguas, você aprende do que você quiser, né? O YouTube tem um monte de canal de baboseira, mas tem um monte de canal educacional do mundo inteiro, então basta você selecionar, uai. É como tudo na vida, tem lá, tá, é tudo as invenções, né? O progresso da humanidade. Tudo tem o um lado bom e lado ruim. E a tecnologia é a mesma coisa. Basta você, cabe ao usuário selecionar, né? Uma coisa idiota. Eu falei, me veio na cabeça agora, falei invenção do ser humano, né? Uma faca. A faca, por que foi inventada? Para facilitar, para cortar as coisas lá atrás, na pré-história, até para cortar alimentos, tudo mais. Mas tem gente que usa faca para coisa errada, né? Então, assim, sempre vai da sua cabeça, sempre vai da questão do usuário. Tá? E principalmente do que nós estamos falando com investimento aqui, esse paralelo que eu fiz com aprender uma língua diferente, aprender a programar computador, aprender. Pô, mesma coisa, dá para. Ah, puta vida, hoje em dia eu queria aprender um negócio. Sou ruim de informática, tal, ou sei meio em básico. Quase tudo, tem bastante gente que esse lance de programação queria aprender. Porra, tô em aula para você quiser. Então, assim, muito o paralelo que eu estou fazendo é o que, que é? Que as pessoas, isso aqui mostra um pouco do caminho da preguiça que as pessoas buscam. Né, e achar o caminho da dica, o caminho da grande cacetada, o caminho da moleza, né, o caminho de não estudar, o caminho de buscar algo pronto. E na nossa vida a gente sabe que não é assim. E é por isso que está levando ferro. Você fazer esses paralelos com outras coisas mostra que as pessoas são assim. Então você tem que cair fora desse tipo de pensamento. Só para descontrair, o que a gente pode fazer para o bastante melhor o nosso amigo Juliano? Ah, o Juliano é figura carimbada, né? Ficou famoso até lá no todos os telespectadores, não sei nem se é assim que fala quem assiste, todos a audiência do YouTube já acostumou com as perguntas do Juliano, né? O legal é que ele leva na brincadeira e tudo mais, isso que é, leva no bom humor, né? Que é sempre o melhor caminho, levar tudo no bom humor. Então, mas temos que pegar no pé do Basti, assim, tem que ter calma, porque ele já é uma figura que gera valor para as lives. Beleza? Então, pessoal. Espero ter passado aqui uma mensagem positiva em relação a isso, né? Você buscar o caminho do que você está. É o tema da live, as razões que às vezes. Por que razão que você está preocupado com alguma ação, né? Sempre faço essa pergunta. Peraí, eu estou preocupado com a empresa por quê? Com qual razão? Será que eu. Geralmente você está preocupado porque você buscou alguma razão errada. Porque você escolheu aquela empresa por alguma razão errada, ou que você começou errado lá atrás, que você botou muito dinheiro, ou botou dinheiro que não precisa, que vai usar e tudo mais. Então, tem razões. Se você tá, ou qualquer tipo de investimento tem que te trazer paz, tem que te trazer tranquilidade, jamais preocupação. Então, se está trazendo preocupação, pensa aí aonde que você está errando para fazer esse ajuste. Ok? Beleza, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí. Obrigado a quem escreveu também. E estaremos de volta daqui 3. Eu estarei de volta daqui 3 semanas. Semana que vem o Fernando, depois o Ó e tudo mais. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima.